Falando de História.
Olá a todos e bem-vindos ao episódio 73 do podcast Falando de História. Eu sou Paulo M. Dias e comigo está, como é costume, Rogério Luís Jesus. E desta vez mantemos os nossos ouvintes neste século XIX, já que o último episódio foi dedicado precisamente à figura de Napoleão Bonaparte. Eu vou-nos, claro, para esse século, mas vamos mudar de geografia e muito, não é assim, Roger?
Exatamente. Desta vez vamos para a América do Sul para falar de um dos conflitos mais relevantes e marcantes até daquele território e que é muito pouco conhecido aqui em Portugal, que é a chamada Guerra do Paraguai entre 1864 e 1870. E como os nossos ouvintes sabem, nós não somos especialistas em tudo. Enfim, na realidade até aproveitamos o podcast para aprofundar os nossos próprios conhecimentos, não é sobre muita coisa. E este tema foi-me sugerido por duas colegas minhas, a Camila e a Sara, a quem agradeço, pois disseram-me que é realmente um tema muitas vezes esquecido ou apagado da própria história do Brasil. E por isso, olha, pareceu-me uma boa oportunidade para saber mais sobre o assunto e desta forma até acabamos por informar também os nossos ouvintes do podcast.
Sim, é sempre uma boa forma que nós aproveitamos muitas vezes. Uhum. Mas suponho que, sendo o nome do conflito a Guerra do Paraguai, envolveu então o Paraguai.
Claro, mas envolveu o Paraguai contra três potências da região: o Brasil, a Argentina e o Uruguai. O que por aqui se pode ver logo é a desproporção das forças, tendo em conta que de um lado temos apenas um país, não é? E do outro temos três. E todo este processo está ligado por si ao processo de independências dos países da América Latina e do Sul, que vão, como sabemos, progressivamente ganhando a sua autonomia face à Espanha entre finais do século XVIII e as primeiras décadas do XIX.
E sem esquecer o Brasil, que ganha a sua independência em 1822.
Sim, se bem que é um caso um pouco diferente, tendo em conta que o Brasil mantém um regime monárquico. Mas vou-me distanciar dessa história, tendo em conta que já dedicámos o nosso episódio 46 do podcast a esse assunto, à independência do Brasil, e por isso reencaminhamos para lá todas as pessoas interessadas.
Mas vamos lá então, começando, como sempre, pelo início, não é? Qual é o contexto mais largo deste conflito? Quais as razões exatamente que levam a uma guerra naquela região?
Bom, para começar, temos sempre de olhar para uma cronologia mais alargada, não é? Porque dificilmente se conseguem compreender estes tipos de conflitos só a olhar para aqueles anos. Por isso, para se perceber as origens da Guerra do Paraguai, é preciso recuar e falar um pouco sobre os conflitos entre Portugal e Espanha na mesma região, ainda antes das independências daqueles territórios, porque, na realidade, estes conflitos são uma consequência direta desses problemas políticos, militares e diplomáticos.
E temos de recuar exatamente até quando?
Convém recuar pelo menos até finais do século XVII, quando Portugal funda a chamada Colónia do Sacramento, no atual Uruguai, nas margens do Rio da Prata, mesmo à frente, digamos assim, de Buenos Aires. Os espanhóis fixam-se em Montevideo, pouco depois, o que leva a uma série de conflitos que vão ser resolvidos no Tratado de Santo Ildefonso, de 1777, em que Portugal acaba por ceder todo esse território, a norte do Rio da Prata, à Espanha. Mas no meio de toda a confusão das independências dos inícios do século XIX, as tropas portuguesas vão aproveitar e vão tomar aquela zona e ocupar Montevideo, que é, como sabemos, a capital do Uruguai, e que vai permanecer sob o domínio português de 1816 a 1825.
O que quer então dizer que, quando o Brasil se torna independente em 1822, essa região fazia parte do novo país.
Exatamente. Era a chamada província Cisplatina. Mas, como disse, foi só de pouca dura, porque foi retomado em 1825 pelas chamadas Províncias Unidas do Rio da Prata, que é basicamente aquilo que viria depois a chamar-se Argentina, e a guerra entre o Brasil e a Argentina durou até 1828, onde finalmente chegaram a um acordo que passava pela abdicação daquele território por parte dos dois países, com a criação então de um terceiro Estado, um Estado tampão, chamemos-lhe assim, que passou a chamar-se Uruguai. Portanto, essa é a origem do Uruguai.
E essa estratégia funcionou? Deu estabilidade àquela região?
Bom, em parte sim. O problema é que o próprio recém-criado país passou a ter instabilidade interna e esteve em guerra civil entre 1838 e 51, com um conflito armado entre os chamados os blancos, que eram os conservadores, e os colorados, os liberais. E este conflito foi aproveitado pelos dois países vizinhos, porque quer o Brasil, quer a Argentina, queriam ter mais influência sobre aquela região. Por isso, o governador de Buenos Aires apoiou os blancos e cercou Montevideo durante 13 anos. Portanto, podes imaginar o drama que foi.
Claro.
Já o Brasil entrou no conflito porque queria manter abertas as fronteiras comerciais naquela região, o que era essencial para a economia do estado do Rio Grande do Sul, que é o último estado do Brasil, portanto faz fronteira com o Uruguai, além de que era também importantíssimo para assegurar o acesso do estado de Mato Grosso aos rios Paraná e Paraguai. E com isto tudo, o Brasil aliou-se então à província de Entre os Rios, na própria Argentina, contra Buenos Aires e contra os Blancos do Uruguai, e acabou por derrotar o governador de Buenos Aires na Batalha de Monte Caseros, em fevereiro de 1852.
O que, imagino, tenha contribuído para consolidar esta influência brasileira no Uruguai.
No Uruguai e na própria América do Sul, porque o Brasil passava a ser a grande potência regional.
Uhum.
Ora, a derrota do governador de Buenos Aires, o Juan Manuel de Rosas, acelerou, na realidade, o processo de unificação da própria Argentina, que se deu com a Constituição de 53, se bem que Buenos Aires só aderiu à Confederação Argentina em 59, mas enfim, já são outras questões. Em termos práticos, a vitória do Brasil permitiu a própria expansão brasileira pelo território uruguaio, sobretudo dos gaúchos do Rio Grande do Sul, que passaram a corresponder a cerca de 10 a 15% da população daquele país. Repara que eles possuíam aproximadamente 30% das terras e atravessavam livremente as fronteiras com o gado,
claro.
Porque neste caso é a produção de gado que vai ter um papel fundamental para despoletar o interesse do Brasil na região.
E deixa-me adivinhar, também isto foi sol de pouca dura, como se costuma dizer.
Bom, durou mais ou menos uma década, porque entretanto o Uruguai elegeu um blanco para governador e o Brasil e a Argentina juntaram-se para apoiar uma rebelião do general Venâncio Flores, que era o líder dos Colorados. Portanto, todas estas intromissões continuavam a existir.
Uhum. Mas porquê é que voltaram a meter-se nos assuntos internos do Uruguai?
Bem, no caso da Argentina, porque os Colorados tinham apoiado o presidente argentino na guerra civil daquele país, em 1861, e porque um governo conservador uruguai poderia, na realidade, alimentar as resistências à própria unificação da Argentina em alguns locais da costa do Rio da Prata. Já quanto ao Brasil, o governo dos blancos começava a pôr em causa a certa liberdade e até a intromissão económica do Brasil naquele território. Ora, abraços entre o Brasil e a Argentina, o Uruguai viu que a única solução era virar-se para outro país do lado, que não era nem mais nem menos do que o Paraguai.
Que era, como se percebe, um Estado relativamente pequeno e, sem qualquer desprimor, parece ter estado até um pouco apagado destes conflitos, não é? Pelo menos nesta década de 1860.
Em parte sim, porque o Paraguai estava ali encravado, sem acesso ao mar, e também tinha ganho a sua independência neste período, mas esta só tinha sido reconhecida pelo Brasil em 1844 e pela Argentina em 52. E mesmo assim, cada um destes países continuava com conflitos e com disputas pela posse de diversos territórios. Por exemplo, no caso do Brasil, o problema colocava-se na região de fronteira, no estado de Mato Grosso, e na Argentina, na província chamada Misiones, que é a leste do Rio Paraná, enfim, é uma faixa de terra muito estreita entre o Paraguai e o Brasil, e também se colocava questões a oeste na província do Chaco. E no meio disso, o presidente paraguaio, Francisco Solano López, que tinha sucedido ao próprio pai no governo, vai tentar modernizar o país do ponto de vista económico e militar.
E é então desta forma que o Paraguai acaba por ser arrastado para este conflito? Ou seja, para apoiar o governo blanco, conservador do Uruguai?
De certa maneira, podemos dizer que sim. O Paraguai aliou-se aos blancos e queria garantidamente ganhar destaque na região. Claro que o Paraguai avisou o Brasil de que estava do lado do governo uruguaio, mas o Brasil, enfim, nem quis saber. E em outubro de 1864, invadiu o Uruguai. Isso levou a que o Paraguai capturasse um navio mercante brasileiro, que passava por Asunción, a capital do Paraguai, que ia a caminho de Mato Grosso e, obviamente, ao corte de relações diplomáticas entre os dois países. O que mudou tudo foi a declaração de guerra do Paraguai ao Brasil, a 13 de dezembro de 1864, pelo presidente Solano López, invadindo de seguida o Mato Grosso.
Portanto, é então o Paraguai que inicia estas hostilidades. Mas, no meio disto tudo, onde é que está a Argentina?
Bom, com guerra declarada ao Brasil, o Paraguai pediu autorização à Argentina para atravessar o território de Misiones, para atacar o Rio Grande do Sul, no Brasil. O qual, obviamente, foi negado, até porque era um território que estava sob disputa dos dois países. Portanto, o que vai advir é uma declaração de guerra do Paraguai à Argentina, a 18 de março de 1865, invadindo a própria província argentina de Corrientes.
Então isto quer dizer que em poucos meses o Paraguai vai enfiar-se em duas guerras diferentes, com dois países, o que claramente não é muito boa ideia do ponto de vista militar. Aliás, é claramente um erro estratégico.
Sim, claramente. E é ainda hoje um grande motivo de debate entre os historiadores porque é que Solano López cometeu este erro crasso, não é? Quer dizer, um dos motivos é que claramente sobrevalorizou a capacidade do próprio Paraguai e subestimou o interesse da Argentina na questão, porque ele não esperava que a Argentina se intrometesse na guerra contra o Brasil ou sequer que se aliassem, porque, enfim, estes eram inimigos já há muito tempo. Ele até esperava, na realidade, que algumas das províncias argentinas se rebelassem contra Buenos Aires, o que não chegou a acontecer. Mas para piorar tudo, a rebelião dos Colorados, no Uruguai, conseguiu tomar Montevideo e, por isso, a guerra contra o Paraguai passou a ter três inimigos, o Brasil, a Argentina e o próprio Uruguai.
O que não só é péssimo, como também não deixa de ser irónico, já que o Paraguai entrou em guerra por causa do Uruguai e, no final, acaba por estar também em guerra contra esse país. Mas, em todo o caso, havia motivos para este conflito? Para além, claro, da interferência brasileira e argentina no Uruguai.
Não, o que aumenta o drama do que foi na realidade esta guerra. Não havia nenhuma tensão crescente com o Paraguai. As questões territoriais não eram assim tão relevantes. Não havia pressão pública para o conflito e nem a ideia de uma guerra era popular. Aliás, como se percebe, o problema inicial deu-se, como sempre na região, por causa da importância do Rio da Prata, o que não envolvia diretamente o Paraguai. Bom, fosse como fosse, para os dois colossos territoriais que era o Brasil e a Argentina, esta era a maneira de se imporem na região e de estabelecerem de vez o controle nos rios Paraná e Paraguai, e há ainda quem diga que foi a própria Inglaterra a fomentar estas guerras de forma informal e à distância para manter os seus interesses económicos na região contra uma suposta política anti-imperialista do presidente paraguaio. Mas, bom, como sabemos, as coisas não são preto e branco e há várias camadas que explicam o conflito.
Sim, temos realmente várias camadas à nossa frente. O interesse do Brasil na navegação fluvial, não é? Nestes principais rios da região que permitiam então o acesso dos vários estados ao Rio da Prata, e também do lado argentino, motivações muito semelhantes, como o aumento da influência regional. Basicamente é isto.
Sim, é isso mesmo, e foi isso que definiram entre si esses três países no Tratado Secreto da Tríplice Aliança, e por isso é que a Guerra do Paraguai também se chama a Guerra da Tríplice Aliança, que foi assinada então entre os três inimigos do Paraguai a 1 de maio de 1865. Para além da deposição de Solano López, enquanto ditador do Paraguai, previa a livre circulação naqueles rios e ainda a anexação de vários territórios. No caso do Brasil, a região próxima ao Mato Grosso, e na Argentina, no Chaco e no Misiones.
A região próxima ao Mato Grosso que se chama Ney.
Sim, fica lá mesmo ao lado.
E com a guerra então declarada, como é que isto se vai processar? O que é que sabemos exatamente sobre estes exércitos em confronto? Como disseste logo de início, são países muito diferentes, não é? Em termos de dimensão geográfica, desde logo, que nos leva à partida a pensar que a Argentina e o Brasil teriam mais soldados que o Paraguai. Até porque, também, como referiste, este se desenvolveu mais tardiamente nos aspectos económicos e militares.
Isso é realmente o que se poderia pensar, e para termos aqui números, o Paraguai teria, à época, no início da guerra, uns 450 mil habitantes. E, para ver também a desproporção das forças, os três países inimigos tinham um potencial demográfico de 12 milhões de habitantes. Uhum. Portanto, era aqui uma pequeníssima diferença, não era? Mas há historiadores que apontam que, no início da guerra, o Paraguai estava muito bem preparado e até ao nível dos seus vizinhos, quer em termos de número de efetivos, de treino, de qualidade das tropas. Mas quando um conflito desta dimensão se expande no tempo, essa vantagem na realidade acaba por ir desaparecendo. E é importante notar que dentro da Tríplice Aliança, o principal esforço de guerra foi feito pelo Brasil, porque a Argentina rapidamente rechaçou a tentativa de ocupação do Paraguai e ficou-se mais ou menos por aí, e o próprio Uruguai mal participou nas campanhas. No que diz respeito então ao Brasil, a dimensão do exército passou de cerca de 20 mil homens para 70 mil, com recrutamento obrigatório, alistamento de escravos de propriedade do Estado e alguns de particulares, e a formação de tropas voluntárias, tendo feitas as contas, mobilizado cerca de 140 mil homens para este conflito, incluindo negros libertos.
Ou seja, escravos libertados? Mas isto antes ou mesmo durante a guerra?
Neste caso, estamos a falar de escravos que ganharam a liberdade por se alistarem, já que a falta de combatentes chegou a um ponto em que o governo brasileiro optou por outorgar a liberdade a quem participasse na guerra, o que nos remete, claro, para uma dura realidade da vida destas populações marginalizadas, como podemos imaginar. E repara que, apesar de libertos e de estarem a lutar pelo seu país, os seus familiares continuavam escravizados. O que é uma situação realmente bizarra.
Sim.
Mas que chegava ao ridículo de haver senhores a enviarem os escravos para pagarem a sua vez, em vez de serem eles a alistarem-se no próprio exército. Uhum. E como se percebe, estas questões aumentaram, claro, o debate sobre a abolição da escravatura no Brasil, o que ainda demoraria uns quantos anos, e em todo caso, a utilização de escravos na frente de batalha levou a que os paraguaios chamassem Los Macaquitos às tropas brasileiras numa atitude claramente racista.
Sim, sem dúvida alguma, mas e quanto ao Paraguai em si? Tínhamos outro problema, como disseste, que estava encravado no centro da América do Sul, não tinha acesso direto ao mar, ao contrário dos vizinhos.
Exatamente, e isso fez toda a diferença porque o Paraguai tinha de sobreviver com a sua própria produção interna e os restantes países podiam produzir internamente e mandar vir de fora tudo o que fosse necessário, desde armamentos a navios.
Interrompemos brevemente o nosso episódio para apelar aos nossos ouvintes, não é assim, Roger?
Sim, o podcast Falando História é um projeto independente e, por isso, se os nossos ouvintes quiserem apoiar-nos e contribuir para a manutenção do podcast, podem fazê-lo através da plataforma Patreon em patreon.com/falandohistoria.
E claro, deixamos este link na descrição do episódio, onde podem encontrar toda a informação necessária e as vantagens de se juntarem à nossa comunidade.
E agora, de volta ao episódio.
Mas entremos então agora no conflito propriamente dito. Como é que vai evoluir nestes 6 anos de guerra, não é, entre 1864 e 1870?
Tem-se dividido a guerra em 3 fases. A primeira é a fase ofensiva do Paraguai e começa em 1864, com a invasão do Brasil, no Mato Grosso e no Rio Grande do Sul, e na Argentina, no ano seguinte, invadindo Corrientes e Misiones. E prolonga-se até final de 1865, caracterizado, enfim, por este primeiro avanço vitorioso do Paraguai, mas que acabou por ser rapidamente rechaçado na maior parte dos locais. Por exemplo, os brasileiros conseguiram derrotá-los no Rio Grande do Sul e na Batalha Naval de Riachuelo, no Rio Paraná, onde destruíram completamente a marinha inimiga e iniciaram o bloqueio fluvial ao país que durou até praticamente até o final da guerra.
Então isto quer dizer que a segunda fase da guerra começa então em 1866?
Sim, começa em 66, com a resposta ofensiva dos aliados, e foi o momento central da guerra, porque é quando o Paraguai passa a ter uma posição defensiva. Repara, em abril de 66, os aliados invadem o Paraguai e tomam a cidade de Tuiuti, e que passa a ser basicamente o quartel-general das operações, onde até se deu a primeira grande batalha e uma das mais sangrentas no dia 24 de maio, com uma estrondosa derrota do Paraguai. Por isso é que, logo em setembro, Solano López tenta negociar uma rendição, mas que foi liminarmente rejeitada. E ainda bem para ele, porque dias depois os aliados foram derrotados na Batalha de Curupaiti, em setembro desse ano, de 66. Uhum. As coisas pararam até julho do ano seguinte, de 67, quando começaram finalmente uma gigantesca operação para cercar o forte de Humaitá, nas margens do Rio Paraná, que bloquearia o acesso fluvial à capital paraguaia de Assunción.
E foi então um cerco bem-sucedido?
Bom, pode-se dizer que sim, mas foi muito demorado, porque só conseguiram tomar o forte em agosto de 1868, uhum, já depois de praticamente toda a guarnição ter saído e dos que lá estavam estarem a morrer à fome. Depois disso, a 27 de dezembro, deu-se a Batalha de Lomas Valentinas e a destruição quase total do exército paraguaio, que permitiu a entrada e a ocupação da capital Assunción no dia 1 de janeiro de 1869, sem grande resistência, visto que o país já estava completamente destruído e muito debilitado.
Bom, imagino que para os brasileiros tenha sido uma excelente forma de comemorar o ano novo. Esta conquista da capital dá-se afinal 5 anos, não é? Depois do início da guerra, e quer dizer que a coisa ficou resolvida nesta altura?
Bom, isso é também o que se poderia esperar à primeira vista, não é? E, aliás, é também aquilo que o Marquês de Caxias, o comandante-chefe das tropas aliadas, pensava quando entrou na capital. Mas não. Houve ainda uma terceira fase, que é a resistência final de Solano López, que não se deu por vencido e criou um novo exército, composto essencialmente por homens mais velhos, enfim, e rapazes muito novos, aliás, praticamente adolescentes, porque eram os únicos que sobravam naquele momento, e que acaba por se entrincheirar nos terrenos montanhosos a leste da capital, iniciando uma guerra de guerrilha. Apesar destes esforços todos, veio a ser derrotado na Batalha de Campo Grande, ou a Costa Nu, enfim, são os dois nomes da batalha, em agosto de 1869, onde grande parte dos soldados foram massacrados. E relembro este exército, maior parte soldados muito velhos e praticamente crianças, mas mesmo assim o presidente paraguaio tinha sorte e conseguiu salvar-se.
Bem, realmente tinha mais vidas que um gato, mas imagino que apesar de tudo tenha acabado por ser apanhado eventualmente, não?
Bom, não havia muito por onde fugir, não é? Quer dizer, foi fugindo pelo norte do país, sendo perseguido durante mais de 6 meses, até que foi finalmente encurralado em Cerro Corá, no extremo nordeste do Paraguai, a 1 de março de 1870, e recusando render-se, terá dito as suas famosas últimas palavras: morro com a minha pátria, antes de ser morto com um tiro de um soldado à revelia do comando brasileiro. O próprio general brasileiro Câmara terá depois esclarecido que Solano López terá recusado render-se, dizendo, e aqui cito, morro com a minha espada e pela minha pátria, o que não o impediu então de ser ali morto. Em todo caso, isso acabou por permitir finalmente a assinatura de um tratado de paz no final de julho de 1870.
Ao final de contas, acabamos por ter 5 anos e meio de uma guerra que, à partida, não parecia ser exatamente uma operação muito complexa. Aliás, como é que se explica esta duração? Além das diferenças geográficas entre os países em conflito, que já referiste, disseste até que o Paraguai começou com vantagem, mas que esta acabou por se esfumar.
Bem, há vários fatores que explicam o porquê da guerra ter durado tanto tempo. Um deles é que, como eu disse, grande parte do esforço de guerra esteve do lado brasileiro, porque foi esse o lado que ficou mais em xeque com o avanço do Paraguai no final da primeira fase, isto é, no final de 1865. E o Brasil teve muitos problemas no comando e na própria logística para abastecer a guerra e para conhecer o terreno. Portanto, havia uma geografia quase desconhecida por parte dos países beligerantes, não é? E, portanto, que tinham que acabar por fazer esse reconhecimento à medida das necessidades. E estamos a falar de deslocar milhares de homens e dos seus mantimentos por um terreno completamente não só desconhecido, mas de muito difícil acesso. Além de que o Paraguai estava muito bem defendido, com fortes bem colocados estrategicamente, como por exemplo do Maitá, como eu já referi, o que dificultou muito o avanço no terreno. Reparem que demorou vários anos até chegar à capital. E por outro lado, o Paraguai estava, aquilo que podemos dizer, virado para a guerra, isto é, para a defesa do seu território, sendo bastante leal aos planos do seu presidente, Solano López, o que levou a que a resistência fosse realmente isso, uma resistência muito dura e muito combatida por parte das populações locais contra o avanço da aliança.
E em termos de consequências, quer dizer, o Paraguai perdeu a guerra, portanto, imagino que tenham sido impostas condições, como é comum acontecer nestes casos.
Claro, e foram impostas duríssimas condições. Aliás, podemos dizer que as consequências foram desastrosas para o Paraguai. Há até historiadores que dizem que o Paraguai foi removido da geoestratégia da América do Sul por causa desta guerra. Uhum. O país foi ocupado durante vários anos e esteve até sob administração brasileira. Só em meados de 76 é que foram retirados dali os 2 mil soldados que ainda lá estavam, juntamente com 6 navios de guerra que mantinham esta ocupação. O país perdeu 40% do seu território, depois nas negociações de paz, o exército foi desarmado, grande parte das defesas fluviais foram demolidas, a economia paraguaia foi completamente arrasada, com parte das infraestruturas de produção destruídas e a integração nas redes comerciais internacionais, obviamente, que recuou décadas. E para rematar, os aliados impuseram um pedido de indenização gigante que nunca chegou a ser completamente pago e foi, obviamente, sendo cancelado, se bem que o Brasil só o cancelou na década de 1940.
Realmente, consequências bastante graves para este Paraguai. Mas e do lado dos vencedores? Neste caso, claro, a Argentina ou o Brasil, já que o Uruguai não tinha praticamente feito grande coisa nesta altura.
Sim, realmente o caso do Uruguai é aqui posto à parte, porque apesar de ter motivado a guerra, esteve sempre de lado. No caso da Argentina, a Argentina ficou então com a região de Misiones e o Chaco Central, mas apesar de tentar expandir-se mais, foi impedido pelo Brasil, já que o próprio Brasil conseguiu ter o seu território entre os rios Apa e Branco, no Mato Grosso, e assegurou a navegação nos rios Paraguai e Paraná, que era, enfim, o objetivo principal de toda esta guerra.
E isto tudo, claro, sem esquecer o lado humano, as perdas humanas e o impacto da guerra nestes países aliados.
Sim, porque a Guerra do Paraguai está entre os mais sangrentos conflitos desde o fim das Guerras Napoleónicas, em 1815, até ao início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, com mais de 300 mil vidas perdidas, e é a mais longa e sangrenta guerra da América do Sul. Há variadíssimas estimativas quanto às perdas humanas do lado do Paraguai, porque é todo um debate historiográfico sobre a própria demografia, não é, do Paraguai antes e depois da guerra, e porque durante muito tempo apontou-se que metade da população teria morrido. Ora, os números foram revistos várias vezes. Um estudo dos anos 80 revelou que, na realidade, teria havido uma perda de entre 15 a 20% da população, que é muito abaixo do que aquilo que se costumava dizer, mas mesmo assim, depois disso, surgiram novos documentos, como um censo de 1870, logo a seguir ao fim da guerra, que comprova que o país perdeu cerca de 70% da população e, obviamente, que aqueles que sobram são 2/3 são mulheres.
E estas baixas acontecem, quer em batalha, imagino, quer também por doença.
Sim, mas este estudo comprova também que a velha ideia estava correta e que pelo menos metade da população desapareceu, o que é, se formos a pensar nisso, não é inacreditável. Mas como eu disse, tudo está dependente das fontes que se utilizam e da forma como se interpretam estas fontes demográficas. Há quem diga que antes da guerra seriam cerca de 300 mil habitantes, outros dizem que seriam 430 mil, mais ou menos. Enfim, no caso dos primeiros, depois do conflito, seriam 280 mil, daí os 20%, ou pouco menos. E no caso dos segundos, à volta dos 116 mil, daí a diferença entre uma perda de 20% ou 70%.
Seja como for, se a perda for de 20% ou de 70%, continuam a ser números muito impressionantes.
Claro.
E então no caso dos três outros países?
Olha, no caso da Argentina, as estimativas atuais apontam para cerca de 18 mil mortos em batalha, dos quase 30 mil soldados que enviaram. Uns quantos milhares, obviamente, morreram de epidemia de cólera, porque, como disseste, nem todos morreram apenas em batalha. Apesar disso, a guerra também acabou por contribuir para a própria consolidação da Argentina enquanto um país unificado. O Uruguai perdeu 3 mil dos 5.500 que enviou e já o Brasil perdeu cerca de 50 mil homens em combate e terá contribuído, relembro, com cerca de 140 mil soldados. Portanto, perderam realmente também uma fatia considerável do seu exército à época.
Sim, sem dúvida alguma. E então esta guerra acaba por ter, não é, um impacto disruptivo na economia.
Sim, aliás, é uma constante da guerra, não é? Estes impactos a longo prazo. As finanças públicas brasileiras foram muito abaladas pelo esforço de guerra. Só para termos noção, calcula-se que a despesa pública aumentou em 1000%, o que levou, obviamente, à subida de impostos, à emissão de moeda e a gigantescos empréstimos internos e externos, sobretudo a Inglaterra. E, por outro lado, a guerra foi sempre muito impopular, com bastante oposição, passando a ser até ironicamente chamada Tríplice Infâmia, em vez de Tríplice Aliança. Uma das coisas que fez a diferença foi a própria vontade do imperador brasileiro, Pedro II, que fez questão de abandonar a sua posição pacifista em defesa da honra ferida da pátria brasileira, digamos assim. Ou seja, ele compreendeu que o ataque do Paraguai punha até em causa o bom nome do país e fez tudo para que a guerra avançasse até à morte de Solano López. Até se diz que ele próprio envelheceu consideravelmente por causa disto e que quando a guerra terminou já parecia, enfim, praticamente um velho, uma pessoa numa idade muito mais avançada do que aquela que ele tinha, que era apenas 45 anos.
E este é claramente um daqueles casos em que a guerra tem efeitos que vão muito além do esperado. Ou seja, as consequências diretas das campanhas militares, isto porque acaba por afetar todas as áreas da sociedade.
Sim, e o que vemos é que, tal como com a Argentina, a guerra levou à criação de uma certa identidade nacional brasileira, uma unidade de um território gigante e muito diverso, que naquele momento se via focado na luta contra um inimigo comum. Aliás, a primeira fase da guerra levou a uma onda de patriotismo por parte da população brasileira, porque, obviamente, via-se atacada, não é, pelo Paraguai. Isso também se pode rever, por exemplo, na importância que passaram a ter os símbolos nacionais do Brasil, como a bandeira e o hino nacional, que, aliás, passou a dispor de uma letra a partir desse período da guerra, e beneficiou também o próprio desenvolvimento do exército brasileiro e do espírito de corpo dessa força militar. Já do lado do benefício, como eu disse, o Brasil viu as fronteiras expandidas e, sobretudo, a sua influência muito bem consolidada na região enquanto grande potentado, apesar de ter duas características. É que, nesse momento, era o único regime monárquico na América do Sul e era o único país ainda escravocrata, visto que a escravatura só seria abolida em 1888. E, aliás, ainda se discute hoje em dia a importância da guerra nesta abolição e até na queda do Império e da monarquia brasileira 2 anos depois.
E é verdade, como disseste logo de início, esta guerra, apesar de relativamente desconhecida, o que é uma pena, teve de facto um impacto brutal nesta região, desde logo pelo total eclipse do Paraguai, não é? Que hoje em dia é um país relativamente pequeno e relativamente desconhecido. E para quem quiser saber um bocadinho mais sobre este conflito entre o Paraguai, a Argentina, o Uruguai e o Brasil, Quais são as tuas sugestões de leitura?
Olha, a primeira sugestão de leitura é um livro publicado no Brasil, do historiador Francisco Doratioto, intitulado Maldita Guerra, Nova História da Guerra do Paraguai, publicado pela Companhia das Letras, numa nova edição, no ano passado, em 2022, e é um livro que conta a história toda da guerra de uma forma muito atualizada, muito empenhada. É uma excelente, realmente, recomendação para quem quiser saber mais sobre a Guerra do Paraguai. E o segundo é uma obra que, salvo erro, já recomendei num outro podcast. Se não recomendei, pronto, fica aqui recomendado, que é uma obra de Lilia Moritz Fargs e Eloísa Murgel Starling, intitulada Brasil, uma biografia, publicado pela Temas e Debates, em 2015, que é basicamente uma história do Brasil, que se lê muito bem e que, obviamente, não poderia deixar de ter um pequeno subcapítulo sobre a Guerra do Paraguai e que descreve também, obviamente, este sangrento conflito, para quem quiser saber mais. E olha, já agora uma terceira sugestão, que não é nada ao certo, mas para quem quiser saber mais também, é uma sugestão online. Podem ir ao Google ou qualquer outro motor de pesquisa e procurar pelo Forte de Humaitá, que eu falei aqui, e que é uma linha de defesa do Paraguai, no Rio Paraguai, que, enfim, é incrível, é realmente uma coisa muito bem pensada à época e, depois de se ver imagens, fotografias aéreas e tudo mais, se percebe facilmente porque é que as forças aliadas demoraram tanto tempo a tomar este forte de Humaitá.
E por hoje é tudo, neste episódio 73, sobre este conflito um pouco esquecido, mas, como vimos, é bastante importante e bastante interessante. Aproveitamos para, como de costume, agradecer aos nossos patronos o apoio que nos têm prestado e que nos permite manter o podcast. E já sabem, podem sempre contactar-nos através do nosso e-mail em falandohistoriapodcast@gmail.com. Como de costume, a edição é de Marco António e até à próxima.
Até à próxima.
Falando de História.